Declaração do Imposto de Renda, as novidades deste ano, os temas que já conhecemos e são de todos os anos, quem tem que declarar e mais, não é? O que muita gente quer saber, quais são os rendimentos isentos, quais são os tributados. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Rodrigo Delosso, que é do Departamento de Economia da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem. E você?
Ferraz, bom dia. Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia, professor Rodrigo. Vamos esclarecer aí algumas dúvidas, né, em relação ao imposto de renda para esse ano.
É.
Vamos que vamos.
Vamos saber exatamente quais são. Tem muita gente que já separou, né, aqueles rendimentos, vai lá, busca plano de saúde, banco, aplicações, pega tudo direitinho, rendimentos, né, salarial, quem está empregado, separa esses dados para poder se preparar. Bom, informação básica é que, pelas regras do Imposto de Renda 2019, esse ano a declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado. Mas nem todos os rendimentos, claro, são tributáveis, a diversos casos isentos do pagamento do imposto. Por exemplo, resgate de conta de FGTS, né? A gente vai falar aqui. E para cada tipo de rendimento, uma ficha específica. Mesmo os isentos, esses rendimentos isentos, eles precisam ser declarados ao fisco. Bem, a gente vai conversar com o professor Rodrigo Delosso. Olha, professor, eu não consigo resistir à tentação da primeira pergunta ser a seguinte: quando é que vão reajustar essa tabela do imposto de renda?
Olha, é uma questão complicada, né? Porque o governo tem um déficit fiscal elevado e precisa arrecadar. E o reajuste da tabela do imposto de renda significa arrecadar menos. Então, eu acredito que, passando aí a reforma da Previdência, aí nós vamos ter algum espaço para soltar um pouco a válvula e fazer o reajuste aí da tabela do imposto de renda, né? Como você sabe, a gente devia estar, estamos defasados aí cerca de 90% na,
nossa.
No índice, né? Então, deveria começar a pagar imposto de renda quem ganhasse aproximadamente R$ 40 mil. Quem está ganhando R$ 28.559, que nem se falou. Então, precisa reajustar, 90% de defasagem. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter um reajuste já, porque até lá já vai ter passado a reforma da Previdência, mas também não acho que vai ser 90%. Eu acho que o governo vai reajustar tudo o que precisa e vai ficar uma diferença aí, sei lá de quanto, né? Mas eu acho que já o ano que vem nós vamos ter um reajuste nessa tabela aí.
Para quem ganha R$ 28.559, né, Ferraz? É uma facada, exatamente, né? É uma facada no peito essa declaração.
Professor, pegando um carona nesse assunto aí, a gente pode considerar, olhando por um outro viés, que o não reajuste da tabela do imposto de renda, na prática, significa aumento, né, desse imposto para nós, pagadores, né?
Exatamente. Vamos lá. O que acontece? As pessoas vão recebendo reajustes salariais, normalmente, de acordo com a inflação. Então, quem não pagava até o ano passado e recebeu um pequeno reajuste e já atingiu o limite, começa a pagar. Quem já pagava nas faixas menores de 15, 17,5, vai aumentar essa faixa. Então todo mundo acaba pagando mais, né? Você vê que o ano passado foram 29 milhões de pessoas que declararam imposto e esse ano já se espera 31 milhões. Então, por que 31 milhões? Porque muita gente começou a pagar imposto de renda, outros se empregaram e tudo mais. Mas um contingente significativo de pessoas começaram a pagar imposto de renda obrigatoriamente. Por quê? Porque não teve reajuste na tabela do imposto de renda. É um absurdo o que está acontecendo, na verdade.
É um absurdo. Contribuintes que receberam rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil no ano passado, é quem deve declarar. Claro, primeiro a gente já falou, acima de 28.559, segunda regra, essa dos não tributáveis, superior a 40 mil. E quem mais, hein, professor?
Então, quem recebe o FGTS, quem recebe indenizações estão isentos da contribuição, pessoas que têm algum tipo de deficiência também podem ser enquadradas nisso, são acho que 25 possibilidades, salvo engano, né, de isenção de imposto. Quem rendimentos da poupança estão isentos também, não tem imposto de renda, acho que alguns aposentados acima de 65, então tem algumas faixas de isenção aí.
Professor, eu queria saber, com relação à declaração esse ano, quais são as principais mudanças em relação ao ano passado que a pessoa, ao fazer a sua declaração, ao contratar o seu contador para fazer a declaração, deve ter cuidado, né? Deve ficar atento para essas mudanças.
Não teve grandes mudanças em relação ao ano passado. O que teve foram algumas facilidades, né? O programa ficou um pouco mais fácil de ser usado. A grande mudança é que agora é obrigatório a declarar o CPF dos dependentes, né? Então, isso é feito para tentar controlar eventuais sonegação, eventual fraude aí no imposto de renda. Então, o contribuinte tem que declarar o CPF dos seus dependentes. É isso. Então, o ano passado, essa declaração do CPF era obrigatória para dependentes acima de 8 anos. E, a partir deste ano, qualquer dependente tem que ter CPF. Então, se você tiver um filho que acabou de nascer que nasceu ano passado, né, e tem poucos meses, tem que tirar o CPF desse filho e colocar lá na declaração do imposto de renda. Fora isso, ficou também obrigatório declarar o registro do imóvel junto à prefeitura. Então, isso daí também é para controlar o patrimônio, porque daí dá para cruzar com as informações da prefeitura. Então, são só medidas de, vamos dizer assim, de controle maior sobre o contribuinte, possível sonegação ou fraude.
O professor, sobre os gastos com saúde, que é uma preocupação constante, teve alguma mudança? Eu ouvi falar sobre teto de gastos, que agora não tem teto para pedir isenção. Eu fiquei desconfiada disso.
Não, que eu saiba, não teve mudança alguma. Justamente. Sobre a dedução com os gastos médicos e de saúde. O que não é dedutível são remédios. Esses não podem ser colocados na dedução. Mas consultas médicas, exames médicos em clínicas, tudo isso é dedutível do imposto de renda em sua totalidade. É só declarar, ter os recibos, né? Porque caso seja chamado pela Receita, você tem que comprovar aqueles gastos, então é preciso ter os recibos de todos os gastos que você declarou, recibos com psicólogo também, fisioterapeutas são dedutíveis, e daí pode declarar plenamente.
Professor, me parece que esse ano também a Receita mudou procedimentos internos que facilitam a vida do declarante, né? Como, por exemplo, a possibilidade da pessoa que fez, que entregou a sua declaração, saber já de imediato, no dia seguinte, talvez, se a sua declaração caiu na malha fina, né? Para que ele possa, a partir daí, já resolver divergências ou inconsistências. Me parece que isso, né? Isso está funcionando, né?
Então, isso é bem interessante, porque, inclusive, você tem o aplicativo da Receita, que permite fazer a declaração até pelo aplicativo, né? Que é uma das facilidades da Receita que eu acho que ajuda, né? Você pode fazer, inclusive, a sincronização do aplicativo, do que você declara no aplicativo, com o que você declara no computador. Eu acho bem interessante isso para quem está se movimentando, está em trânsito, né? Isso ajuda bastante. Vamos dizer assim, automação, né? Com essa tecnologia toda sendo empregada pela Receita, então é bem razoável que a gente consiga saber se teve algum problema na declaração, né? Normalmente são problemas simples de resolver. Então você sabe que teve alguma irregularidade, então está apontado logo você fica atento, logo apontado, né? E já dá para corrigir. Então, o que acontece? Normalmente o contribuinte, às vezes, esquece de colocar alguma fonte de receita tributável, ou até uma fonte de receita que é isenta, etc. O contribuinte coloca um número errado, que não é igual ao que foi declarado pelo seu empregador, esquece uma ou outra coisa de colocar na receita, então isso é, na declaração, então isso é apontado no dia seguinte. Uma vez apontado, o que, que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que fazer a retificação do seu imposto de renda, corrigindo a inconformidade que foi detectada. Ele pode fazer tantas retificações quantas forem necessárias. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma, nenhuma punição, nenhuma multa por causa disso. Então ele esqueceu de colocar alguma coisa, colocou um número errado, esqueceu de colocar uma fonte de receita, uma despesa dedutível lá sem ter comprovação. Então ele pode tirar. Então todas essas coisas ele pode retificar na sua receita, na sua declaração da Receita Federal, logo em seguida ter feito a declaração acompanhando aí o resultado que vai ser emitido aí pela Receita Federal. Então ele fica bem, ele pode corrigir o problema rapidamente sem que tenha que se apresentar à Receita Federal levando a documentação comprobatória da sua declaração de renda.
É uma boa facilidade. Agora, voltando a não rendimentos não tributáveis, professor, área de estudo, educação, que acho que é importante a gente falar, não teve nenhuma mudança, vamos falar qual é a regra básica. E se bolsa de estudo entra em não tributável?
Então, bolsa de estudo é isenta, não tem nenhuma contribuição, nenhum imposto a pagar.
Uhum.
Então, mas tem que ter a declaração do pagador, né, do caso CNPq, CAPES, ou sei lá quem está pagando a bolsa de estudos, né, pode ser uma instituição privada, tem que ter essa declaração para comprovar que a bolsa de estudos, se caso seja chamado pela Receita Federal.
E gastos com educação, esses... Qual é a regra básica?
Então, gastos com educação tem um limite. Esse sim tem um limite.
Esse tem.
De isenção. Então você vai colocar os seus gastos com educação, mas o limite está em 3 mil e uns quebrados lá. Então você vai, você pode gastar 15 mil reais com educação, né, com escola regular. Veja bem, tem que ser escola regular de primeiro, de fundamental, médio ou superior.
Ciclo obrigatório,
Não pode ser cursinho, não pode ser escola de inglês, isso daí não tem isenção. No caso não é isenção, é dedução, você deduz do imposto de renda esses gastos, até o limite de 3 mil. Material escolar não é dedutível, só é dedutível mensalidade escolar, basicamente. Então tem um limite por dependente de 3 mil e os quebrados, pode ser até educação no exterior também é dedutível.
Eu tenho uma dúvida, professor, com relação à declaração completa e a simplificada, né? Em que momento eu posso usar uma ou outra? Depende de mim escolher usar uma ou outra? Ela é recomendável mais para uma situação, mais para outra? Como é que fica isso?
Ou o próprio sistema indica, professor?
O sistema, ele indica, mas para o sistema indicar corretamente, você tem que fazer a declaração completa. Uma vez que você faz a declaração completa, o sistema, você tem um campo na aba esquerda, lá embaixo, fica lá do sistema, você pode perguntar quanto que você dá um clique no simplificado e ver quanto que pagaria de imposto no caso simplificado ou no caso completo.
Uhum.
Então você vê o que é mais, o contribuinte consegue ver o que é mais vantajoso para ele, se é ficar no completo, você migrar para o simplificado, mas é necessário fazer a declaração como se fosse completa para poder fazer esse cálculo.
Eu tenho mais uma dúvida, por exemplo, todas as informações da minha declaração anterior, boa parte delas, não talvez todas, podem ser reutilizadas, né? Pouca coisa, às vezes, há necessidade de mudar. Você pode se basear já nos dados da declaração anterior.
Exatamente. Quando você for fazer a declaração deste ano, você vai importar os dados da declaração do ano anterior. E daí vai corrigir, vai repassar todos os dados, verificar
atualizar
o que continua e o que se altera. Com isso fica muito mais fácil de você fazer a declaração do imposto de renda, né? Porque daí você não tem que ficar reescrevendo todos os seus bens e tudo mais. Então, o que tiver na declaração anterior pode ser importada para a declaração deste ano.
Perfeito. O próprio aplicativo também te permite fazer esse resgate, né, da declaração do ano anterior?
Isso. Você tem que direcionar o aplicativo para o diretório onde está a declaração anterior. É só isso que tem que fazer.
Bom, agora essa coisa de imóveis, professor, ganho de capital na alienação, venda, tem um limite, né? É isento até um determinado limite, é isso? Mas de toda forma você tem que comunicar o dado, mesmo que não seja tributável.
Tem que comunicar o dado, mesmo que não seja tributável. Se você vendeu o imóvel no ano passado e comprou outro imóvel em 180 dias após a venda, se for seu único imóvel, é isento. Mas se vendeu um imóvel e comprou outro em 180 dias, também não tem ganho de capital, não tem tributação sobre ganho de capital.
Ô Ferraz, e o jatinho, o helicóptero que a gente tem, será que a gente tem que declarar também? Ó, brincadeirinha, hein?
Tem que
é só para tirar o mau humor.
Se tiver, tem que declarar.
Tem que declarar.
Bens, esses bens têm que ser declarados também.
Ah, a lancha que eu tenho lá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, tem que declarar também, professor?
Também. Não vai fugir também. Mas enfim, a gente tentou aqui, claro, descontrair, porque são obrigações, isso é tudo... Né, todo ano, a gente, claro, voltando agora ao início, a gente está quase encerrando, o prazo acabou aqui, talvez tenhamos mais dúvidas, mas o sistema, ele se autoexplica, quer dizer, hoje, eu acho que mais que antigamente, é mais possível que as pessoas sejam capazes, né, de fazer as suas próprias declarações. Imagino que hoje o sistema, e também para corrigir, isso é bom, é mais fácil, tem pelo tablet, tem no celular, né, professor? Não sei se nós esquecemos alguma informação importante, no finalzinho que o senhor queira ainda dar uma dica aí de ouro pro contribuinte.
Não, assim, para evitar cair na malha fina ou ter alguma dor de cabeça com a receita, é fazer ela com calma, tomar cuidado com a digitação dos números, né, que às vezes digita um número e dá um erro, né, porque o programa tem um jeito específico lá de entender como é que se digitam os números, né? Manter o arquivo dos recibos por 5 anos, né? Dos recibos e notas fiscais que foram declaradas por 5 anos, porque a Receita pode te chamar nesse prazo. Não omitir nenhum tipo de receita. Não tentar deduzir despesas médicas sem o devido comprovante, porque isso vai dar dor de cabeça se a Receita descobre. Infelizmente, a gente tem que pagar imposto, mas pagar imposto também é um ato de cidadania, né? Então vamos fazer a coisa certinho, porque começa a gente mudando para a gente mudar o país. Então vamos fazer tudo certinho, ter cuidado com isso, não tentar dar uma desperto para cima da Receita, que ela tem condições de identificar alguma fraude, alguma coisa assim. Os seus gastos, só acho que um detalhe importante que eu não falei, é o seguinte, a Receita, ela monitora os seus gastos com cartão de crédito, então se forem incompatíveis com a sua declaração, você vai cair na malha fina, o contribuinte vai cair na malha fina, então ele tem que ter gastos compatíveis com o seu cartão de crédito, com a sua movimentação bancária. A Receita hoje tem condições de monitorar tudo isso, de forma indireta, mas ela consegue monitorar. O que acontece? A variação de patrimônio encontrada na declaração de imposto de renda, ela tem que ser menor do que suas rendas. Suas rendas isentas, exclusivas, tributação exclusiva ou tributáveis. Então, se acontecer da variação de patrimônio ser maior do que as suas rendas, isso vai cair na Receita. Se acontecer de você ter uma variação de patrimônio mais um gasto de cartão de crédito maior do que as tuas rendas, né, isentas, tributação exclusiva e tributáveis, vai cair na Receita. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então saiba que tem que fazer a declaração direitinho.
Muito bem, está dado o recado, professor Rodrigo Deloso, Departamento de Economia da FEA USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Obrigado, fico à disposição.
Obrigada, viu, Ferraz, pelo apoio. Agora é só correr para fazer a declaração.
É verdade. Obrigado, professor. Obrigado, Roxana. Bom dia a todos.